ver.
É, vamos lá. É, entrevista com o deputado Daniel Zen, um dos potenciais candidatos do Partido dos Trabalhadores ao governo. Zen, já está aí mais de um mês, dois meses que o partido se movimenta com seus nomes, com vista a ser escolhido como potencial candidato. Como é que está a tua movimentação dentro do partido?
Olha, a gente tem feito... nós estamos nos reunindo com alguma frequência, no mínimo a cada 15 dias, né, com todos os quatro pré-candidatos, temos conversado bastante. É uma oportunidade que cada um tem para dizer quais são os seus movimentos, né, o que tem feito. É claro que cada um está muito focado no seu trabalho, né, o prefeito está muito focado nas suas responsabilidades enquanto prefeito, assim como uma vez governador ou secretário de segurança, e eu também, lá na função de líder do governo e deputado estadual. Mas sempre nas nossas horas vagas a gente tem procurado fazer o que nos é devido fazer num processo como esse. É um processo diferente. A gente sempre teve candidatos naturais, candidatos pressupostos, né? Tanto quando o Jorge foi candidato, o Binho também e o Tião, a gente tinha esse ambiente, esse cenário de nomes tão fortes, né, que não haviam outros nomes para ser discutidos junto com os deles. Né?
Então, o PT está aí 20 anos no governo, no Acre, e isso na política todo mundo sabe que causa um desgaste, causa uma rotina.
Sim.
O que é que o candidato, o pré-candidato mesmo dentro do partido, Daniel Zen, está fazendo para convencer internamente o partido de que Daniel Zen tem um diferencial dos demais candidatos?
Olha, eu tenho dito que, primeiro, a gente tem um diferencial no processo de escolha, que é diferente em si. Segundo, que, além de discutir nomes, a gente tem tido esses encontros, nessas reuniões, nesses cafés da manhã, nessas conversas, a gente tem tido a oportunidade de debater ideias. E cada um, à sua maneira, tem apresentado o que pensa pro futuro do Estado. Eu tenho falado muito na necessidade da gente investir na consolidação de uma economia de base diversificada, a partir dos pequenos empreendimentos, seja na zona urbana, seja na zona rural, porque o investimento na economia, na produção, no setor produtivo, ele é decisivo para que o Estado continue tendo boas receitas, ou seja, você aumenta a tua base de receita tributária sem necessariamente elevar alíquotas de impostos, e ao fazer isso você está contribuindo para uma geração de emprego de mais qualidade também na iniciativa privada e não só no poder público, ao mesmo tempo em que você alimenta a capacidade orçamentária do poder público para continuar fazendo concursos, gerando empregos, melhorando salários, dialogando. Tenho falado também na necessidade da gente prosseguir numa busca incessante sobre um padrão máximo de qualidade, porque nós já avançamos tanto, nós saímos das posições mais incômodas para hoje estar na cabeça da região norte e disputando as primeiras colocações entre o norte e o nordeste. Por que que a gente não pode prosseguir e ousar para estar incomodando também o centro-oeste, o sul e o sudeste? Agora, para isso tem que trazer a ciência, a tecnologia e a inovação para dentro do ambiente da educação básica e fazer com que essa educação, junto com a ciência, tecnologia e inovação, seja o pilar de consolidação dessa economia de base diversificada. Ou seja, a educação tem que estar voltada para o projeto econômico de desenvolvimento do Estado. Tenho falado também que a gente tem que investir muito na questão da cultura, do esporte e lazer como uma ferramenta para a melhoria da qualidade de vida sob o ponto de vista da saúde, contribuindo também com as políticas de saúde e também com as políticas de segurança pública.
Zé, como é que traduz isso para que a população entenda que o Zé tem uma proposta nova? Como é que traduz isso numa palavra, num pensamento, numa frase para que a população diga, não, o Zé tem uma ideia nova e eu concordo com ela?
Educação de qualidade máxima, economia de base diversificada a partir dos pequenos empreendimentos urbanos e rurais, cultura, esporte e lazer como ferramenta de busca de qualidade de vida, contribuindo com a saúde e com a segurança pública, para a gente não perder essa disputa sedutora e injusta do mundo das drogas, que eu digo que o combate com as drogas não é falta de oportunidade, é a sedução do retorno fácil do dinheiro. Quando o jovem pensa que vai ficar 9 anos no ensino fundamental, 3 anos no ensino médio, 5 anos da faculdade, ainda vai ter que se preparar para ser aprovado no concurso público ou para batalhar um emprego na iniciativa privada ou para ser um empreendedor. E ele observa que, às vezes, se ele for virar vapor ou aviãozinho de um traficante, em uma semana ele ganha o que um trabalhador comum ganharia em um mês de trabalho. Então, essa disputa não é falta de oportunidades tão somente. É a sedução do retorno fácil de dinheiro. Então, cultura, esporte e lazer como ferramenta para a saúde e para a segurança. E, por fim, adensamento dos mecanismos de cidadania participativa, participação popular no governo, para dividir responsabilidades sobre as decisões, tanto para compartilhar o êxito pelos acertos das decisões políticas, como para compartilhar a responsabilidade pelos erros também. Então, cidadania participativa e controle social do povo sobre a atividade da gestão pública, para mim, é decisivo.
Zé, uma coisa que eu observo é uma disparidade entre o desenvolvimento na capital e o desenvolvimento nos municípios do Acre.
Certo.
E como eu sou de um município, eu sempre tenho essa preocupação. Qual é a tua ideia para equilibrar, para compatibilizar, melhorar o desenvolvimento nos municípios do estado?
Olha, eu acho que a gente tem que investir muito na produção rural, mas investir na cadeia produtiva como um todo. O governo tinha um exemplo disso. O governo Jorge investiu muito na infraestrutura, na urbanização das cidades, do interior e da capital, na questão da infraestrutura, da logística, das estradas, dos ramais, do resgate da credibilidade do servidor público e do serviço público, desde o ponto de vista dos prédios públicos até a questão salarial. O BIM investiu muito na ampliação da inclusão social, ou seja, levando a força e o braço do Estado a localidades que até então não tinham sido atingidas, com a questão do ensino médio em todos os municípios, na zona rural mais distante, isolada, saúde itinerante, tantos outros programas, Proacre, etc. E o Tião continuou todos esses investimentos, seja de infraestrutura, seja de inclusão social, que foram características do Jorge do Binho, mas teve uma marca registrada, está tendo, do governo dele, que é o investimento no setor produtivo. A partir da perspectiva de você investir desde o produtor rural que está lá na ponta até a agroindústria. Que eu acho que esse é o caminho, a agroindustrialização do Estado. Nós não vamos pensar nunca em ter aqui uma indústria do setor automobilístico, porque não temos jazida de minério de ferro, isso nunca vai acontecer. Indústria de transformação do setor terciário, nós não vamos ter. Nós vamos ter indústria do setor primário e, quem sabe, do setor secundário. E isso agrega valor aos produtos, isso gera mais empregos, isso aumenta a base econômica de arrecadação de receita tributária. Eu acho que esse é o segredo, é você escolher, a partir dos critérios de um zoneamento ecológico e econômico, por exemplo, qual é a vocação daquele município. A gente sabe que Sena Madureira tem uma vocação de pescado, mas tem uma vocação também na borracha ainda. Por mais que se pense que é uma economia que está em decadência, mas a gente vê agora com a inauguração na madeira. Né? E você conseguir organizar essas cadeias produtivas, né, que tem um estímulo desde quem está lá na ponta até chegar numa indústria em que você tem agregação de valor ao produto. E não venda madeira só as toras in natura, e não venda borracha só o Cernambi virgem prensado em estado bruto, né? Mas você tem realmente uma indústria de gebe, como foi inaugurada lá, e assim por diante, indústria na área da fruticultura, da mandioca, do milho, né? E tantos outros setores. E aí, Luiz? Então, acho que esse é o caminho, é a agroindustrialização dos municípios, né? Assim como está acontecendo lá em Brasileia, né? Que tem toda uma cadeia produtiva de avicultura, de suinocultura bem estabelecida, lá no Quinaria agora a piscicultura. E acho que os outros municípios precisam seguir essa mesma trajetória.
Como é que vai se dar o processo agora dentro do PT para ir afunilando esse debate? Quais são os próximos passos agora?
Os próximos passos é a gente permitir que a população se manifeste, seja através de pesquisa, seja através de enquetes, do que está achando e como está acolhendo, como está recebendo esse processo de vários candidatos apresentados ao crivo da opinião pública. Então, uma vez feito isso, aí os nossos dirigentes de partidos da Frente Popular vão poder se debruçar sobre isso e poder tomar uma decisão. Essa decisão vai ser tomada no campo da política. Nós não vamos fazer prévias, nós não vamos fazer eleições primárias, nós não vamos fazer convenções para escolher o candidato da Frente Popular. Nós vamos realmente, no ambiente, no cenário político dos dirigentes partidários, talvez, quem sabe, um dia a gente esteja maduro o suficiente para fazer uma eleição prévia dentro do partido, dentro da coligação. Mas hoje é isso, né? Mas hoje a gente não tem essa maturidade democrática tão assim robustecida na ponto de fazer isso. Então, acho que uma vez cada pré-candidato fazendo seus movimentos, seus encontros, suas reuniões, externando suas propostas, suas ideias, e você tendo as ferramentas e instrumentos aí de aferição da opinião pública, seja pesquisa, enquete ou que coisa que o valha, a gente tem condição de tomar uma decisão lá na frente, tá?
Zé, você acha que está se configurando uma disputa com apenas um candidato da oposição ou com mais de um candidato?
Eu acho que o cenário é de muita incerteza ainda, né? Eu acho que a oposição sempre tem tido dificuldade, né, de se unificar nesse processo. Eu não sei se dessa vez eles conseguirão. Na verdade, a gente não tem que se preocupar com eles, né? A gente tem que se preocupar é conosco mesmo. Então, eu acho que da nossa parte, o importante, independente de quem seja o pré-candidato escolhido, nós vamos estar juntos, né? Todos os demais pré-candidatos vão estar juntos, porque o importante para nós é a unidade na luta.
Obrigado, Zé.